Olá a todos. Hoje não há episódio da Cabeça do Nerd porque foi encontrado um pacote suspeito nas instalações da Rádio Zero. Por isso vamos ter de abandonar o estúdio.
Não há cá pacote suspeito.
Desculpa, não, está aqui, eu estou a ver, está aqui um pacote suspeito e vamos ter de abandonar os estúdios da Rádio Zero.
Por isso. A única maneira de um pacote ser suspeito é se utilizar meia calça. O pacote não tem meia calça. Abre o pacote, Manel.
Manel, ok. Sabes que isto pode ser uma bomba, não sabes?
Manel?
Viste o que é que aconteceu ontem na 25 de Abril? Pararam a ponte toda.
Estamos a falar de Game of Thrones, que é a tua altura de morrer é agora.
Ok, pronto, eu vou abrir o pacote. Não me responsabilizo.
Manel, cada um faz com o pacote aquilo que quiser. Tu abre o pacote.
Pronto, eu abro o pacote. Ora. Ah, está tudo bem. Não é uma bomba, é só...
O que é que tinhas dentro do teu pacote, Manel?
Ora, o pacote era meio Big Mac que já tem fungo. Portanto, já é muito, muito velho. Tipo, anos.
É um
anos.
Pacote de podre, portanto...
É para o lixo, é para o lixo.
Pronto, então vamos falar de Game of Thrones.
Bem, chega de pacotes, vamos começar a Cabeça do Ned.
A Cabeça do Ned.
Bem-vindos à quarta edição da Cabeça do Ned. O meu nome é Manuel Reis e... este podcast hoje nem se devia chamar a Cabeça do Ned, isto devia se chamar a Lei de Murphy. Porque tudo o que podia correr mal correu muita coisa mal. Tivemos um cancelamento de última hora, mas já está resolvido. O Luís Filipe Borges não pôde vir, teve compromissos inadiáveis, mas garantiu que vem na próxima semana. Eu cheguei aqui, apercebi-me de que me tinha esquecido em casa das músicas do genérico, o que é ótimo. Felizmente estão no computador, que felizmente também hoje trouxe, porque senão não tínhamos Skype.
Isto é só para as pessoas que não costumam acompanhar o podcast da TV Dependente perceberem o nível de profissionalismo que este podcast costumam ter.
Vocês vão ouvir estática durante todo o podcast hoje, durante toda a emissão da Cabeça do Ned. Pronto, mas temos connosco na mesma o Vítor Rodrigues.
Boas.
Olá, Vítor. E conseguimos, à última hora, garantir um terceiro panelista no nosso programa, que é, sem mais nem menos, uma enorme fã da série. Eu vou ser o teu Júlio Isidro.
Aham.
Pronto.
Por favor.
Filipa Mota, o nome não vos diz nada, ainda bem. A Filipa é uma das pessoas atrás do conglomerado de páginas APS Portugal. Olá, Filipa, muito obrigado por teres aceito o convite tão em cima da hora.
Olá, boa noite, obrigada eu.
Pronto, ficaste super extasiada, não é? As pessoas ficam, as pessoas adoram isto. Então...
É um prazer falar comigo, Manel.
Sim, completamente. Claro. A seguir é o 5 para a meia-noite, já que vim fazer lugar de boinas.
Não, já não é boinas. Uhum. Ele já não usa boina.
Não.
Ele já não
agora
usa
está crescido.
Para a semana tenho que falar com ele sobre isso.
Perguntem.
É, fica garantido. Bem, temos um quarto episódio que para muitos é o último dos episódios que já viram há um mês. Atrás e que
acabou-se provavelmente a mama.
São os que não acabou-se a mama, exatamente.
Acabou-se a mama.
São, às pessoas que não estão a ouvir isto, finalmente chegámos ao vosso ponto. Portanto, espero que estejam connosco para a semana.
E ainda bem que deixaste essa mensagem às pessoas que não estão a ouvir.
Exatamente, era isso que ia dizer a seguir. E pronto, tivemos um episódio, outro episódio que continuou com o ritmo dos episódios anteriores, de calma antes da tempestade. Começa-se a prever que vai haver uma grande tempestade no até ao final da temporada, não?
Queres
começar tu, Filipa?
Sim, começa a alinhar-se um pouco para isso. Pelo menos as casas dominantes parece que se movem num tabuleiro de xadrez, sempre a alterar as posições e sempre a mudar. Neste momento, eu não sei o que esperar neste momento. Não sei, o Vítor, eu não li os livros, e a esta hora já me devem estar a insultar por causa disso, mas
Sem
optei por
dúvida.
continuar
Mas
completamente.
atenção, eu modero isto e também não li os livros e já fui insultado, portanto, e continuo aqui.
E eu estou aqui a falar, não li os livros, mas sei o que é que vai acontecer, porque pronto,
Isso é ainda pior, Vitor. Isso é ainda pior.
ainda
sim.
pior. Mas olha, pegando o teu raciocínio, eu acho que, e sabendo de alguma das coisas que vão acontecer, porque a grande maior parte vai ser imprevisível, já que a série se está a desviar dos livros em muitos aspectos e noutros aspectos já está a ultrapassar mesmo a história. E eu mesmo assim, eu na altura, quando falei do primeiro episódio, não quis falar sobre isso porque ia dar um certo tipo de spoiler sentimental à coisa. Mas eu honestamente estava à espera de um bocadinho mais nesses primeiros quatro episódios. Estava à espera de uma coisa mais intensa. Acho que eu não me lembro nas outras temporadas, principalmente considerando a quarta temporada que foi tão mexida. E esta quinta temporada está a começar muito lenta. Na temporada passada, no quarto episódio já havia coisas muito mais importantes a acontecer e não sempre a torta, como temos tido até agora. Mas pronto, este final de episódio do quarto episódio já deu uma ideia de que as coisas vão acelerar. Espero que seja assim mesmo.
Já vamos ao final do quarto episódio. É um dos. Aliás, até sugeria que acabássemos com isso. Que acabássemos com esse grande final, com o que se passou em Essos, não?
Acho que podemos começar, sim.
É?
Podemos
Não,
começar por aí.
que acabássemos com isso.
Ah, acabássemos com isso.
Sim. E podíamos
Para mim foi
começar.
mesmo mais interessante, foi mesmo isso.
Exato, e podíamos começar então com uma cena que deitou por terra aquilo que eu disse no episódio anterior da cabeça de Ned, que era uma das teorias em relação à mãe do Jon Snow, que era a da Melisandre.
Julgavas que a mãe do Jon
Julgavas que
Snow
a mãe?
era a Melisandre?
Estão a ver porque é que me insultam?
Oh, mano.
Sim.
Eu acho
Pelo amor de Deus.
Ei, é Game of Thrones.
Eu sei que ela é mágica, mas ser tão mágico ao ponto de ter o dobro da idade parecendo ser.
Ei, o Flash também viaja no tempo.
Claro, não. Claro.
Não, mas o problema nem é a idade, é o que ela tenta depois no gabinete do Snow, não é? Aí é que já estaríamos a ir para um terreno, acho que nem em Game of Thrones
Sim,
isso
Filipe, chama aquilo gabinete.
Eu.
Em época medieval, um gabinete.
É chefe, tem gabinete. Eu por acaso não sei o que chamar aquilo, mas pronto,
Será que
lá.
também tem secretária?
Será que tenho atendido outras chamadas e aquele Rolex com os contatos?
This is Jon Snow. Please leave a message. Winter is coming. Please leave a message.
Pronto, vou eu ter que inserir um bocadinho de seriedade nesta eu acho que este era um passo lógico, porque considerando aquilo que a Melisandre quer fazer, ou seja, ela precisa do poder de alguém que tem uma descendência forte, ou pelo menos aparenta ter algum tipo de fortaleza
Sim.
pessoal. E por isso era um bocado lógico, no final da temporada passarmos vimos-la a olhar através do fogo para Jon Snow e percebemos que era para aí que ela ia, agora que o Gendry já não está à mão de semear. Eu acho que aquele agarrar de mama foi uma cena pedida pelo Kit Harington, claramente, porque ele estava a sentir-se um bocado excluído e ele ainda não tinha posto a mão no forno, naquele forno especificamente. Mas acho
Sim.
que foi uma cena bem, muito bem feita, porque há aquela semelhança entre Ygritte e Melisandre, tipo, são ambas beijadas pelo fogo
É sempre bom pôr a mão no fogo, no forno.
é sempre bom pôr a mão no fogo. E depois aquele e o No Nothing Jones Snow. Tipo, não, no final foi...
Essa cena é fantástica porque tens a Melisandre a dizer isso e depois tens um Jon Snow, um plano do Jon Snow. Epá, que eu tô, até te disse isto,
okay,
no, até te disse isto no Messenger. Que ele está com cara de... Oh, filha, já me disseram isso tantas vezes. só mais uma. Espera aí, espera aí. Só mais uma. You have reached the office of Jon Snow. Winter is coming. Please leave a message. Beep! Ok. Desculpa.
Eu não vou conseguir, se ele continuar a fazer o atendimento de chamada de Jon Snow, eu não vou conseguir dizer nada.
Não, é que depois do atendedor de chamadas de Jorge Constanza, este atendedor de chamadas seria fantástico.
Seria o melhor.
Sim.
O Vitor estava a focar-se no fogo da Melisandre. Eu acho impressionante, parece que o gelo conserva, porque aquela mulher não deixa cair nada, seja o Jon Snow, seja o Stannis. Ela é uma gold digger dos tempos medievais, qualquer coisa. Só que neste caso, em vez de dinheiro, ela procura sempre o sangue real. É como se fosse um cão na caça. Se houver sangue real, ela consegue cheirá-lo.
Estavas a falar em gold digger, sabes que ela não se mete com falidos.
Sim, exatamente. Nenhum deles é falido, mas neste caso é sempre o poder, sempre o poder. O que agora realmente nós sabemos que ele tem uma descendência real, não é? E aqui não podemos spoilar, porque em princípio ele sai filho do Ned com alguém. Agora não sabe.
É assim, ouviram o podcast da semana passada?
Sim, sim, sim.
Pronto,
sim.
Ouviste a teoria do Hugo de que ele não é filho do Ned.
Eu concordo plenamente.
Já agora podíamos pegar nisto, temos tempo para encher, portanto.
Sim, não creio.
Acho que é muito perigoso ir por aí, porque temos gente que não faz ainda. Isso é uma coisa que ainda vai ser explorada. Atenção, estamos a falar de uma teoria.
Sim,
uma teoria.
Não é spoiler.
Não é um spoiler, mas há uma teoria sobre quem será verdadeiramente a mãe do Jon Snow. E se for a confirmar-se a teoria que toda a gente tem e que é a maior parte das pessoas que lêem os livros aceita essa teoria, o Jon Snow ganha uma importância ainda maior do que aquela que tem. Mas não é boa ideia falar sobre isso porque acho que a série vai abordar isso mais cedo ou mais tarde e acho que vai ser uma explosão tipo... Uá!
Enquanto não falamos sobre isso, podíamos sempre pôr o Jon Snow no trailer do Pátio das Cantigas ao som de Mas Quem Será o Pai da Criança?
Eu acho que mais importante do que quem é o pai...
É quem é a mãe.
Quem é a mãe.
Sim.
Tipo o filho do Cristiano Ronaldo.
Eu só tenho a dizer que neste episódio houve mais do que uma deixa sobre esse assunto. E é o máximo que eu vou dizer sobre isso. Acho que houve mais do que uma pista sobre... Foi um piscar de olhos dos produtores àquilo de quem poderá ser a mãe. Relembro que foi essa a pergunta que fez com que George R. R. Martin confiasse no Dan Wise,
uhum,
e no seu parceiro. Uhum.
No D.B. Wise e no outro.
Estava a faltar o nome, não interessa.
Sim.
Para que ele aceitasse que eles adaptassem a obra dele, foi essa a pergunta, quem é a mãe de Jon Snow, e eles acertaram pelos vistos.
David Benioff.
David
Benioff.
Pronto.
Uhum. Okay.
Pronto, acho que é engraçado porque Winterfell, a muralha, teve só duas cenas de supostamente são diálogos, e no entanto as duas foram muito interessantes. Primeiro pela parte do Jon Snow e da Melisandre, que é um embate que nós já tínhamos pequenos bocadinhos e agora tivemos mais mão na massa.
Uhum.
E por outro lado também tivemos o Homem de Ferro, o Stannis, a fazer a sua filha derreter-se. A pele do dragão a derreter com a frieza do pai. Por isso acho que foram duas cenas muito bem conseguidas. Não adiantam muito na história, principalmente a parte do Stannis, não adianta quase nada na história, mas é algo que acrescenta profundidade à personagem, porque não é só aquela perna. Acho que isso é importante.
Ok. Filipe, alguma coisa a adicionar?
Em relação à muralha?
Sim.
Não, realmente tirando a cena, porque foi um impacto muito grande a cena da Melisandre e a maneira como ela se despede do Jon Snow. Agora aí também concordo com o Vitor, a cena da pequenita, da Shireen, é o nome dela, não é?
Sim.
Com a cara. Embora não tenha sido importante para a história, tal como disse o Vitor, foi importante para revelar o caráter do Stannis. E eu, por acaso, acho que há muitas pessoas que vão olhar de forma diferente por causa disso, porque ele é sempre um bocado o mal amado. Ele não tem a beleza do irmão, não tem a força do que foi rei. Eu estava a dar uma branca para os nomes, que é uma Robert. Coisa fabulosa. Não tem aquela força do Robert, aquele carisma, nem, e também pelos vistos não possui a beleza do Renly. E isto acabou por lhe dar outra característica. Ele parece-me sempre um pau mandado de uma mulher, um exilado, e ao dizer isto pela filha, pelo menos demonstrou outro lado que o tornou um pouco mais humano. E eu acho que as pessoas gostam disso e procuram muito isso em Game of Thrones, embora saibam que vão encontrar exatamente o contrário.
Sim.
Acho que é a única coisa realmente que na muralha que despertou um bocado a minha atenção.
Ok, e da muralha vamos descer uns quilómetros até Winterfell, onde todos nós nos juntámos num coro, em uníssono, quando o Littlefinger beijou a Sansa e todos nós lhe chamámos "Seu filho da puta!" Pronto.
Só eu é que acho sexy. Eu depois, se calhar, sou eu, mas eu gosto muito dele, dos dois juntos, não sei porquê.
Epá, não.
É um bocado doentio.
Na série, tipo, nós não, porque sabemos que ela já tem 18 anos, mas supostamente na série é pedofilia. Mas pronto, já não é a primeira vez que as vi. A parte deliciosa da maneira como ele lida com ela é a maneira como ele está sempre a tocar nela. Se vocês repararem, ele está sempre ou para a mão na cara, ou a mão no ombro, ou
a
mão
no braço. Sim.
Ele está sempre em contacto físico com ela, quase sempre. E eu acho que isso é um pormenor delicioso pela parte. Não sei se foi instruído pelos criadores ou foi uma parte do ator que está a fazer isso, mas isso demonstra aquela coisa de tentar manipulá-la, tentar guiá-la e. E ela, tipo, deixa, mas ao mesmo tempo mantém a sua... Ela vai deixar.
Uma coisa interessante é que tanto o Aidan Gillen como a Sophie Turner têm uma excelente química.
Têm.
Independentemente do que achemos dos personagens, têm talvez, neste momento, das melhores químicas da série.
Sim, sim,
talvez,
sim.
Semelhante concordo. Ao que... Semelhante... Não semelhante, mas... vá, pronto, sim, semelhante, que se lixe. Ao que encontrávamos na temporada passada com a Maisie Williams e com o Hound.
O Hound.
Aquilo que eu acho que é mais de ressalvar, porque acho que esta parte do Winterfell serve um bocado para aquilo que eu queria fazer, o comentário em relação ao episódio e porque é de eu dizer que isto está a acelerar pouco. Eu sempre gostei muito do pormenor da série contar o lore, tipo a história passada, porque acho que os livros são muito ricos nesse aspecto e a série não se pode dar esse luxo. Mas sempre que a série o faz, falo bem, na quarta temporada fez muito bem. Só que eu acho que neste episódio foi um exagero, houve um exagero de narração.
Peço desculpa. Estamos aqui com...
Entretanto, o Manel está a ser arrastado pelo asfalto.
Sim.
Pronto, o que eu ia dizer. Em Winterfell tivemos uma lição do passado sobre o Rhaegar. O Tyrion fez uma recapitulação daquilo que... Em que ponto é que ele está e que está o Jorah. E depois tivemos a Daenerys a falar também do Rhaegar. Ou seja, não houve uma ponderação neste aspecto. Houve demasiada exposição à história da passada. Uh-huh. Isso tornou o episódio, embora interessante e muito, muito em parte por causa do final que agitou as águas. Se não fosse aquele final, este episódio tinha sido uma real seca, porque as pessoas iam ouvir histórias. Passámos bem mais de um terço do episódio a ouvir histórias de coisas que já tinham passado. E embora eu acho que isso seja importante, acho que o episódio não soube fazer a dosagem correta. Só essa é a minha opinião.
Muito bem. Winterfell, vamos-nos despedir, não tem mais nada?
Não.
Ok, não. Então vamos a Dorne, E neste episódio é que eu finalmente reparei na beleza do genérico em relação a Dorne. Não sei se foi o primeiro episódio a ter o segmento. Não foi. Foi o primeiro da temporada que foi o primeiro a ter o segmento, certo?
Eu tenho a ideia que o primeiro da temporada também já teve Dorne.
Já tive Dorne. Ok, pronto.
O que eu acho estranho é que aqueles vão para Essos e depois volta e o último é Dorne. E estava à espera que eles mostrassem as cidades todas do Westeros, que é como fazem sempre, e depois é que um é Essos.
Sim, mas tu tens distúrbio obsessivo compulsivo. em Dorne, finalmente o Jaime e o Bronn já chegaram, mas tivemos outro desenvolvimento interessante.
Tivemos finalmente a apresentação das Sand Snakes. Que nos livros elas são mais que as mães, acho que. Eu espero não estar a dar grande erro, porque o pessoal que lê livros sabe isto de forma, mas eu espero não estar a dizer mais neira. Mas acho que são 7. Acho que os livros são 7. E aqui diminuíram para 3, ainda bem.
Sim, porque 7 em TV era complicadíssimo.
Pois. Embora a parte do Jamie me tenha chateado um bocado no barco, lá está, não acrescentou nada. Mas na praia foi engraçado, principalmente ele descobrir que a sua mão de ouro pode fazer de escudo. E foi engraçado vê-lo lutar a série pela primeira vez sem mão.
Sem mão.
E a vencer. Não sei se a Filipa concorda comigo.
São oito.
São oito.
São mais que as mães. São literalmente mais que as mães.
Por acaso concordo nesse aspecto, foi realmente a primeira vez que o vimos lutar, vimos-lo a treinar com o Bronn, mas ainda não tínhamos visto o Jamie a lutar. Eu gosto muito do facto do Bronn ter deixado sozinho na luta. Eu não sei se o ator, se o próprio que ele usa, se a mão falsa que ele usa efetivamente é pesada, porque realmente parece que ele anda a arrastar ali quilos e quilos de seja lá que metal for aquilo. Portanto, não sei se é o próprio ator que faz isso, não é? Com a expressão corporal, ou se realmente está bastante pesado. Mas foi, sem dúvida, aí chamou-me bastante a atenção a luta, foi assim o ponto mais fulcral. Mas
e em relação às Sand Snakes, o que é que
as Sand Snakes, eu achei que estavam. Achei que parece que de repente inseriram um excerto de um filme de série B numa grande série.
Bingo.
Porque elas são demasiado estereotipadas, são demasiado as Amazonas.
Sim, era isso mesmo que estava a pensar.
Ela, primeiro, uma conta a história de como o pai a encontrou, a outra realmente ela precisava de puxar de chicote. Quer dizer, eu parto do princípio que elas sabem usar armas, não é? Só a maneira como elas são apresentadas, as três. Portanto, todo o diálogo me pareceu forçado, pareceu-me um overacting tremendo.
E não acharam que elas surgiram um bocado do nada?
Sim, estavam ali as três, pois, assim, parece que estavam na praia e chegou a mulher. Eu creio que ela seja. Por acaso, eu não fiquei sem perceber se ela é madrasta, se é mãe de todas, se é madrasta de uma. Mas pelo menos uma delas não é filha dela.
É mãe de uma delas.
É mãe de uma delas,
da Tiene.
É mãe daquela que abraçou e assim.
Que abra?
Que abraçou, tipo, que a cumprimenta primeiro. Ela é filha.
É filha dessa. Pois, até porque o outro pai foi buscá-la. Foi buscá-la, portanto, se o foi buscar,
Eu não podia concordar mais com a Filipe. Acho que aquilo foi. Primeiro, ela. A Elaria Sand a dizer o nome das três como quem, aqui estão elas, como se alguém dissesse o nome das três quando chegava a ver alguém. E depois elas foram, não foram bem apresentadas, ponto. Não são grandes atrizes, ou então tudo é mau e pelo menos isso parece. Depois aquela história que ela conta, claramente era uma história que todas elas já deveriam saber, porque é demasiado importante para nenhuma delas saber que ela contasse só naquela altura, para a exposição de cena para nós. Também foi muito forçado. E depois aquele arremessar da lança foi a pior coisa que eu já vi em Game of Thrones. Ela está quieta, depois de repente grita, como se estivesse a correr. E depois lançar a lança e aquilo é um efeito especial muito mau.
Portanto, tens vários tipos de gritos. Tens grito como se estivesse a correr, tens o grito da Michelle de Brito, tens. E pronto, e tens outros tipos de gritos, mas aquilo foi mau, sim.
Foi
uma cena muito má. E eu devo dizer que já é Hilaria Sand. Tinha-me suado. Eu não sei se é essa a vossa opinião, mas para vocês o sotaque não parece mais cerrado dela em relação à quarta temporada?
Parece completamente diferente.
Eu não estava a conhecer.
Quem escreveu o episódio cometeu um erro grave. Que é quando ela fala com o Príncipe Duran, que é o que supostamente está a chefiar o Dorne, está à frente da família, não refere o nome dele. Não é apresentada sequer a personagem. E agora, quando ela fala com as filhas, é dito o nome dele, é dito o nome delas três, é a exposição sobre o que cada uma consegue lutar. Uma é com uma espada, outra é com um chicote, outra é que... foi uma bomba de informação e que não, a cena ficou muito, muito pouco orgânica. Acho que não resultou mesmo nada bem. E lá está, são personagens que supostamente seriam importantíssimas, não é? O Dorne foi publicitado imensamente antes da temporada começar e até agora tivemos uma cena no Dorne, nos jardins, e tivemos esta cena, as Sand Snakes só foram apresentadas no quarto episódio. Não sei, parece um pouco, mas se calhar ainda é cedo para falar da temporada. Se calhar é isso.
Sim, mas não foi muito auspicioso.
Bem, eu estava aqui a ver uma ficha em relação a uma das Sand Snakes, porque ela, vai estar no novo Star Wars. Mas pronto, isto é a minha nerdice.
Acho que é que faz de boazinha, não é?
É a Nymeria. Sim. Pronto. Temos mais um sítio onde ir. Vamos atravessar o mar e vamos a Essos. Enquanto atravessamos o mar, cruzamos com Tyrion.
É verdade.
E foi raptado. Epá, não se ponham a ver Southland, pá. Isto é tipo, Southland tinha a canção do mar, pronto, no genérico.
Tyrion tem sido junto, ainda bem que nem meteram a Arya neste episódio, então a Arya e o Tyrion têm sido para mim a desilusão desta temporada, para já.
A Arya ia continuar a varrer, não é? Portanto...
É, ia continuar a varrer, ia limpar os corpos. Mas o Tyrion, a cena do Tyrion não é nada mais, nada menos que uma recapitulação. Ele podia começar a frase, o texto todo, por dizer, previously on Game of Thrones. Porque ele só está a falar do que acontece ao Jorah e do que acontece a ele. Tipo, não nos deram informação nenhuma, zero. A única coisa que a cena valeu foi por ver o Jorah a atirá-lo para o bar como um saco de batatas e depois a dar-lhe um pero como se não houvesse amanhã.
Mas também como é que tu tratas o Tyrion, não é?
Não é assim, aquilo... Entendo, mas acho que foi uma cena... Podia ter cortado aquilo fora, podia... Não, lá está, não, foi desnecessário.
Filipe, concordas?
Violência gratuita. Também concordo. Por acaso, a maneira como ele tratou o Tyrion fez-me um pouco de confusão. Claro que todos nós nutrimos simpatia, a maior parte das pessoas nutre uma simpatia gigantesca pelo Tyrion, mas acho que para quem era desnecessário, quanto mais não seja pela diferença de tamanhos. Realmente, a lição aqui é quando ficas na friend zone, bates em anões. É um bocado essa a sensação. Se toda a gente que está na friend zone batesse em anões, o mundo seria um lugar.
Não, ficar na friend zone é complicado e uma pessoa às vezes fica com vontade de bater em anões.
De bater em anões, exatamente.
De bater em qualquer coisa, mas pronto, anões.
E custa-me também ver a personagem do Tyrion. Mais apagada, também o que é que se pode esperar depois de matar o pai, matar a mulher que ama, de fugir,
e estar bêbado.
E estar permanentemente bêbado, exatamente.
Mas isso é um mal, eu há uns dias tuitei, se puséssemos a Alicia Florrick e a Cersei Lannister numa sala, seria uma reunião dos Alcoólicos Anónimos.
Coitadinha da Alicia.
Coitadinha da Alicia. Caramba, diz-me um episódio de The Good Wife em que ela não esteja a beber vinho.
Não esteja a beber.
Pá, sim, não. Mas eu estou a falar, tipo, a Cersei com a Alicia Florrick todos os dias de manhã, porque não almoço.
Sim, mas depois também bebe vinho, que é para engolir mais facilmente.
Olha, tanto cada um fazer a gestão como pode.
Eu até creio, não sei se foi neste episódio, se foi no outro, que eu lembro-me de rir a irmã do Marjorie, de pedir-lhe desculpa, mas que àquela hora ainda não tinha vinho, não foi?
Sim, foi no 3.
mas chamada.
Foi a melhor cena da Game of Thrones até o momento.
E eu só neste episódio é que reparei a quantidade de vezes que ela anda com um copo de vinho na mão. só desta vez é que contei as vezes que ela.
Portanto, e vocês não sabem como é nos livros, porque nos livros a Cersei ainda é mais errática, ainda é mais bêbada, ainda é mais tipo conflituosa. Aqui ela mantém aquela pose.
A cabeça do Ned vai ter de criar um bingo, um drinking game, para Game of Thrones.
Sempre que Cersei leva um copo, nós vemos também.
Acho temos de tratar disso. Tempo. Vamos ter tipo um copo de vinho. Compra-se uma garrafa de vinho bom, não é? Tipo, não bom, é um vinho de caixa de Pingo Doce, mas uma coisa assim boa. Tipo, Casa Ermelinda Freitas Reserva. Não é? Passa a publicidade. Podiam pagar já agora. Epá, e sempre que ela beber, enchemos o copo, pumba. É? O que é que acham? Boa ideia.
Eu acho, e depois fazemos o podcast.
E depois fazemos o podcast bêbados.
Se o resultado é tão bom, se somos assim tão reais como ela.
Bem, depois do Tyrion, já em Essos, tivemos talvez o início de uma revolução.
Em Essos.
Em Meereen?
Os filhos da Árpia contra...
Contra os Unsullied.
Contra os Unsullied. Pelo menos parece o início de uma, revolução. A Daenerys cometeu um erro tremendo. Pelo menos eu acho. No episódio anterior. A mostrar justiça. Sim, quer dizer, um bocado uma faca de dois gumes.
Justiça à forma dela, claro.
À forma dela, exatamente. Foi. Mas eu não. Em relação à Daenerys, por acaso, não tenho assim uma grande opinião em relação aos métodos dela. Uhum. Sei que realmente teve esta repercussão e tivemos uma morte. Tivemos mais uma morte de um personagem. Pelo menos de um que nós saibamos, não é? Em relação ao segundo agora. Acho que foi isso.
Eu não acho. Eu não acho que ele tenha morrido.
Não achas que o Ser Varys morreu?
Não.
Eu também não. Acho que não. Nem o Grey Worm.
Ou melhor, eu não acho que ele não tenha morrido. Eu acho é que a série, normalmente, quando alguém morre, ela faz questão de mostrar que morre. Eu acho que ele não. Eu acho que não é claro que ele morra.
Sim.
Mas acaba a ter o raciocínio que eu já digo. Já digo.
Não, porque agora fiquei a pensar nisso. Realmente tens razão.
Não, eu também não... acho que ele não morreu. Nem o Grey Worm.
Nem. Eu acho que não. Não sei porquê. Pelo amor de Deus, o homem está castrado, agora indo por cima morrer, também tudo lhe acontecia. Mas esse eu pensei logo, não, ele não pode ter morrido. Mas bem, agora também não posso continuar, porque realmente o que o Vitor disse, ele tem toda a razão. Não houve aquela violência, não é? O Oberyn teve a cabeça completamente esmagada. As pessoas, quando morrem, realmente ficam ali que temos. E uma pessoa fica a olhar para aquilo.
O outro capitão, por muito maus que os efeitos especiais tenham sido, também ficou com a lança espetada na cabeça.
Também
eu posso explicar. E desculpem se eu demorar assim um bocadinho, mas é para que percebam o que eu quero
Força,
dizer.
Força, temos tempo.
O Varys Unsullied é tipo, talvez na série isso não seja claro, mas nos livros é claro que ele é tipo o melhor guerreiro que o Westeros teve nos últimos 100 anos.
Uhum.
E ele é tipo, ele é uma lenda viva, ele já combateu em imensas batalhas, pelo menos duas ou três grandes guerras, já ensinou grandes homens, já serviu na Kingsguard, tipo, ele é o guerreiro.
Matou o Hitler.
por isso. Ao lado de ironia em ele morrer numa situação destas, tipo numa rua obscura de Marine, há uma certa ironia que a série normalmente explora isso e é possível que ele tenha morrido.
Mas é assim que as pessoas grandes morrem. O Yuri Gagarin morreu, por exemplo, o Yuri Gagarin morreu num exercício da Força Aérea Soviética.
Sim, mas é assim, e a morte dele também abre um outro lado que eu acho que também faz sentido. Em relação à guerra civil, lá está, eu estou limitado porque eu sei qual será a cena final da temporada, sei exatamente como é que a temporada vai acabar, só pode acabar daquela maneira, por isso eu sei o que é que esta revolução vai dar,
portanto vai dar em alguma coisa,
vai dar em alguma coisa. Mas eu, é assim, eu sei para onde é que vai, por isso é que eu estou a dizer isto. Mas o que eu ia dizer, e a morte dele tem. A morte dele também, além dessa parte de ironia, também tem outro aspecto, que se o Jorah está a caminho da rainha, a sua rainha, a morte de Barristan Selmy vai criar um novo buraco no pequeno conselho,
uhum.
Que se calhar o Jorah vai ser perdoado, ou não, porque a Daenerys vai se sentir sozinha e vai se calhar perdoar o Jorah. Esta é uma possibilidade. A outra possibilidade é que ele não morre. Agora, como é que a série depois aborda a não morte dele? Agora, tanto morte ou não morte, isto vai criar uma reação em Daenerys e muito provavelmente será sangrenta. Embora concorde com a sua decisão de matar o escravo, porque ela, mesmo que não quisesse, ela tem que demonstrar força.
Uhum.
Era a correta, era a decisão, senão a cidade caía na anarquia. Eu estou, tipo, juntamente com o Jon Snow, é o arco que me está mais entusiasmar, é a Daenerys e o Jon Snow. E por isso eu quero ver o que é que vai acontecer. Se ele realmente morreu, vai abrir novas portas. Se não morreu, vai abrir outras. E além disso, acho que a luta propriamente dita, acho que foi muito, muito bem feita. A revelação que é o Grey Worm, aquela revelação que ele inicialmente vai morrer ali naquela hora, mas depois aparece o Bryson Selmy. Mas afinal, se calhar podem morrer os dois. É assim, o Grey Worm eu não acredito que morra, porque eles estão a desenvolver o arco com a Missandei. Seria, não faria sentido.
Não.
Mas o Barristan Selmy é uma possibilidade. É uma possibilidade. Mas pá, não sei. Eu acho que não. A minha opinião pessoal é que eu acho que ele não.
Eu não sei. Que idade é que ele também? Que idade também. Ele já serviu imensos reis. Estava a pensar no que o Bron disse, que quando o Jaime lhe perguntou, agora peço desculpa voltando a Dorne. O Bron também é um excelente guerreiro, não é o guerreiro por excelência, como não é o guerreiro com isto, como o com maiúscula.
Uhum.
Disse que gostaria de morrer em casa, rodeado da família e calma. Disse: eu já vivi uma vida muito intensa, portanto eu agora, sim, depois sim, gostaria de ter uma vida calma. E neste caso o Sir Barristan, ele, quer dizer, morre da mesma forma que vive, não é? Sempre com a espada.
Ainda bem que referiste isso, porque eu acho que é outra coisa que a série fez, que também faz acreditar, é mais um ponto na lista de que ele morreu. Aquela conversa que ele tem com Daenerys, em que fala do Rhaegar, soa claramente a despedida. Se virmos essa cena, parece tipo...
Peraí. Há bocado disseste que ele morria. Que ele
eu
não morria.
Que,
agora
eu
dizes
que... Eu acho que morre, só que...
Não morre, mas tem uma cena de despedida.
E se tu reparares, é muito raro tu veres uma personagem a ter um bom momento de riso, de conversa boa, não é? Normalmente quando isso acontece, algo de mal vai acontecer. Red Wedding, tipo, eles estavam muito felizes e depois morreram todos, percebes? E acho que essa conversa que tem com a Daenerys, tipo, é um momento demasiado feliz e quase que serve como despedida. Ela vira-se para ela e diz: vai cantar por mim. Ela diz,
vai cantar por mim, sim,
vai cantar por mim nas ruas, não sei o quê. E eu acho que isso pode ter sido uma espécie de despedida da Daenerys ao Barristan. Mas eu continuo a pensar que ele não morre. É a minha opinião.
Realmente, já não me lembrava desse aspecto em que o Sir Barristan foi um bocado o eco do passado. Estamos sempre a ouvir: o Rhaegar foi morto, a mulher foi morta, os bebés dele foram mortos. E de repente disse: não, o teu irmão cantava nas ruas e o dinheiro que lhe entregavam. Toda essa parte realmente foi bastante feliz, foi um eco bastante feliz, que é algo que a Daenerys não tem. Foi mesmo um pequeno pedaço de felicidade que ele trouxe. Sendo assim, agora isto acompanhando o pensamento do Vítor, faria sentido ele morrer desta forma, e depois para as peças se encaixarem, pegando no que tu disseste, de existir um lugar para o Jorah. Se eu estivesse a ler um livro, pelo menos isto é o que eu penso, se estivesse a ler um livro eu pensaria: ok, ele pode não morrer, mas a nossa ligação com as personagens escritas é diferente da nossa relação com as personagens interpretadas por atores na televisão, e eu não sei se os produtores levam isso em conta. Nós, os maiores fãs, sabem a importância que o Sir Barristan tem. Não sei se uma pessoa que por acaso veja Game of Thrones de uma forma mais leve, se está tão focado
é
nisso.
É uma personagem secundária.
E se calhar queria... uma personagem secundária, embora não o seja na história, claro.
Um pequeno PS só para terminarmos. Gostava de saber a vossa opinião, porque eu sei, mas vocês como não leram, gostava de saber a vossa opinião.
Sim.
Qual é a vossa opinião sobre o Rhaegar? Rhaegar Targaryen.
Eu ainda não consegui chegar... conforme as coisas que dizem, vou mudando, mas ainda não consegui juntar de forma a dizer ele é isto ou ele é aquilo. Ele pertence a uma linhagem real tão antiga que eu acho impossível que ele seja, por exemplo, como o Ned Stark, que até enjoa de tão bom que é. Acredito que tivesse pontos negativos.
Mas o Rhaegar viveu juntamente com o Ned Stark.
Sim, eu estou a dizer é que são os dois diferentes, percebes?
Sim,
estava a dizer, pronto, que realmente o Ned é assim, o Bond é o supra-sumo da honestidade, de tudo e mais alguma coisa. Aquele homem é quase um padre, não é? Aquele homem era quase um padre. Eu, por acaso, admito, nunca gostei de Ned Stark, não sou fã do Stark. Gosto da área, isoladamente, mas não sou uma grande fã do Ned Stark, pelo menos. E eu queria pegar da rua. Peço desculpa. Se calhar é por viver no norte, no Porto. Eu realmente costumo dizer: estou a trair a minha raça.
Estás farta dessa gente.
Estou
farta. Deixa lá que a minha família favorita também são os
Lannister. Pois, também. Eu gosto dos martelos de Dorne, não é? Porque parece que são aqueles que não obedecem a ninguém e nós fazemos o que queremos e aqui ninguém manda. Pra...
E tu, Manel, o que é que és?
E tu, Manel?
Também não tenho uma opinião formada, porque epá, não há. Há muita contradição.
Uhum.
Há muita contradição. Não consigo ter uma opinião formada em relação a
isso. Acho que há pouca informação. Eu só gostava que deixasse isto no ar para quem nunca leu os livros. O Rhaegar era tipo o irmão mais velho da Daenerys.
Uhum.
E segundo o que toda a gente fala, e o próprio Barristan diz. O Rhaegar seria o melhor rei que o Westeros teve desde Aegon o Conquistador, há 300 anos atrás. Uhum. Ou seja, era um homem que, além de lindo de presença, era um gajo que era bem lido, era um poeta, era um guerreiro. Tipo, ele perdeu para o Robert na Batalha de Tridente, mas foi à rasca. Uhum. Ele era um grande combatente. Por isso, Westeros é mais uma ironia da obra. Ou seja, quando o Westeros ia estar entregue a um grande rei, ele acaba por morrer numa batalha. Por isso, uhum. Eu quis usar este exemplo para demonstrar que a série às vezes podia abordar um bocadinho mais a história passada e ganhava com isso. E acho que Rhaegar é um exemplo da história passada, da história recente do Westeros, que acrescenta, uhum. Curiosidade e ironia à história.
É um violador ou é um príncipe ou é um rei que cantava nas ruas e tinha humor.
É dualidade.
É essa dualidade, exatamente, que foi interrompida cedo demais, dando origem ao que nós estamos a ver agora.
Bem, para a semana vamos ter mesmo de acabar esta edição da Cabeça do Neto. Para a semana vamos ter finalmente um episódio que esperemos que todo o mundo veja mais ou menos ao mesmo tempo.
Uhum.
E por isso, Vítor, muito obrigado por ter estado connosco. Filipa, muito obrigado. O que é que, já agora, sobre o APS,
sim?
Quão difícil, quantas páginas é que tem abertas?
Isto é aquela parte em que se fosse um emprego.
É aquela parte em que tu promoves a tua iniciativa.
Não. Neste momento temos 50 e poucas páginas. É assim, não me peças para enumerá-las todas?
Sim, não fazes isso. Não, não, não.
Não temos tempo.
Mas não é. Pronto.
Não, temos bastantes páginas, mas dá para verem as páginas que temos, é muito simples. Basta ir à APS Portugal, é a nossa página principal. A partir daí é uma porta de entrada
para todo
um mundo infinito de séries em que todas podem ser discutidas individualmente ali. De uma forma bastante segura, sem muitos se pegarem à pancada.
Agora,
Thrones realmente tem bastante visibilidade.
E quantas pessoas é que trabalham convosco?
Connosco?
Sim. Quantas pessoas é que colaboram?
Cerca de 124 pessoas.
124 pessoas.
Claro. Correto, somos três pessoas na chamada de direção, entre aspas, não é? No gabinete, mas temos mais de 120 e tal colegas connosco, somos muitos.
Somos mais que as mães.
Pois. Somos mais que as mães.
Bem, Filipa, muito... Não, eu é que tenho de agradecer porque foi mesmo tipo à última da hora e epá, vieste e ainda bem. Para a semana então temos o quinto episódio de Game of Thrones, que será o Kill the Boy. Quem é o boy, não sabemos. Pronto, foi isto. Foi a cabeça do Ned. Subscrevam-nos no iTunes. Ou então no vosso podcatcher preferido. Se quiserem ouvir os episódios anteriores, vão a cabeçadonet.blogs.sap.pt. Mais as versões estendidas dos episódios estão nesse blog também, por isso se sentiram algum corte durante a emissão na Rádio Zero, podem ir lá e ouvir a conversa completa. E pronto, foi mais um episódio da Cabeça do Ned. Até à próxima.
Tchau, boa noite.